Próxima página. E o negativo? I, eu não assisti. Eu não assisti ele, falando do filme. I didn't. Didn't, lembre-se, é a palavrinha mágica para frases negativas no passado. Com todos os verbos, menos verbo to be. Tem o próprio funcionamento. Então, I didn't. Já sabe que está no passado, já sabe que é negativo. I didn't watch. Então, como você sabe que está no passado e é negativo, a gente não precisa conjugar o verbo para mostrar que está no passado de volta. Então, I didn't watch. Eu não assisti. Preste atenção que no exemplo que a gente tem lá do lado esquerdo, a gente tem I didn't watch it. I didn't watch it. Seria o quê? Vou pular uma linha aqui. Eu não assisti ele. Esse it está se referindo ao quê? Ao filme. Para não repetir o nome do filme, I didn't... Eu pergunto assim para você. Did you watch the new It movie? Você assistiu o novo filme do It? Você quer falar, eu não assisti ele. Ao invés de falar, não, eu não assisti o novo filme do It. Você não quer repetir isso. Então você substitui por it. Ele, falando de um filme. Quando não é de uma pessoa, a gente usa it. Então, eu não assisti ele. I didn't watch it. I didn't watch it. I didn't watch it. I didn't watch it. Eu não assisti ele, o filme. Tá? Lembrando, mais uma vez, eu vou martelar nisso no começo. Didn't, como a gente tem o didn't, frase negativa no passado, a gente não conjuga o verbo. Então, não fica nunca em inglês. I didn't watched it. Nunca dois passados na mesma frase, ok? I didn't watch it. Eu não assisti ele, falando do filme. Próximo exemplo que a gente tem é You moved my keys. Você tá lá, você tá morando com um amigo teu, dividindo uma casa, por exemplo, um apartamento. Você começa a ter uns conflitos com teu amigo. Pô, você nunca achou tuas coisas no lugar, o cara fica mexendo nas tuas coisas. Você olha pra ele e fala assim, pô, cara, você mexeu nas minhas chaves. Cadê minha chave que não tá aqui? Né? A frase que a gente tem ali é você, you, você moved, que literalmente foi moveu, tá? Passado de move. Move, mover-se. Moved, tá no passado. Moveu-se, nos movemos, moveu alguma coisa, ok? Então, você moveu my, minhas, keys, chaves, keys, 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 keys. Você moveu minhas chaves. You moved my keys. Só que você moveu minhas chaves é um troço que talvez no português soe um pouco estranho. No inglês soa perfeito. No inglês, em português soa um pouco estranho. Então seria algo como você mexeu nas minhas chaves. Cara, você tirou minhas chaves daqui. Tá? Basicamente isso. Hey, you moved my keys. Where are my keys? Cara, cadê minhas chaves? Você tirou daqui. Tá? Então eu até coloquei ali, entre parênteses, no sentido de tirar do lugar. Você tirou minhas chaves do lugar. You moved my keys. Ok? Continuando. Pergunta. Você. Deixa aqui. Você mexeu nas minhas chaves? Você moveu minhas chaves? O que a gente tem que fazer nessa frase que a gente tem aqui em cima? Adicionar o did antes. Did you move? Perceba que agora não tem o D. Tá? Então, pergunta. Did. Tem ali o did na pergunta? Já sabe que não precisa conjugar o verbo. Não é nem questão de não precisar, é que não se conjuga. É errado. Tá? Então, did you move? Você moveu? Passado. My keys? Minhas chaves? E no negativo, como que ficaria isso no negativo? You didn't move. O verbo também não é conjugado porque a gente tem o didn't. Então, you didn't move. Pense aí com a tua cabeça. Como que você falaria, por exemplo, você não jogou? Jogar é play. You não jogou. Frase no negativo, passado. Já sabe que é didn't. You didn't, verbo jogar, play. You didn't play. Você não jogou. Ela não viajou. She didn't. Negativa passado, já mete o didn't. She didn't viajar, travel. She didn't travel. Ela não viajou. Nós não conversamos no passado. Nós não conversamos ontem. We não conversamos. Negativo passado. We didn't. Já sabe que é negativo passado. We didn't talk. Conversamos. Nós não conversamos. We didn't talk yesterday. Hey, we didn't talk yesterday. Nós não conversamos ontem. Então é simples, é uma questão. Comece já a trabalhar a tua imaginação, tá? Pega essas estruturas que a gente está aprendendo, já começa a tentar sair um pouquinho, pega um exemplo e só troca uma palavrinha, troca outra, começa a imaginar como dizer aquilo, começa a falar em voz alta, fala sozinho, isso é muito importante. Quanto mais você falar, colocar para fora e praticar, ganhar prática nesse, e velocidade de raciocínio, melhor, ok? Então, continuando, you didn't move my keys. Você não moveu minhas chaves, ou seja, você não mexeu nas minhas chaves, você não tirou elas daqui. Continuando, you needed some help. You needed. Qual que é o verbo no passado aqui? É o verbo need, que significa precisar. No passado, needed. 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 Okay? You needed some help. You needed some help. You needed some help. Needed. Needed. Okay? You needed some help. Você, verbo precisar. Tá no passado? Tá. Como é que fica a tradução? Você precisou. Some. Precisou de alguma. Some. Alguns. Algumas. Algum. Alguma. Some help. De alguma ajuda. Ah, você precisou de alguma ajuda. Ok? Cara, imagina lá que você tá no... conversando com um amigo sobre uma dificuldade que ele teve no dia anterior, você fala assim, pô, cara, eu vi que você precisou de alguma ajuda, né? Querendo dizer, eu vi que você precisou de um pouco de ajuda, tá? Eu poderia até traduzir. Some pode ser traduzido como um pouco de, ok? Você precisou de um pouco de ajuda. Continuando. Essa frase aqui. Como que a gente poderia colocar uma frase similar no interrogativo? A frase, você precisou de ajuda? Vamos fazer o caminho inverso aqui. Você precisou de ajuda? Você é you. Ah, mas peraí. A gente sabe que para fazer uma pergunta no passado, tem que usar o did antes. Então é did you. Pronto, já sabe que é uma pergunta no passado. Did you. Como é que é o verbo precisar? Need. Did you need? Pronto. Você precisou? Perfeito. Did you need? De ajuda? Help. Repare que esse de ajuda, ele não é traduzido. Precisar de alguma coisa, você nunca vai traduzir o de depois do verbo precisar, need. Então, você precisou de ajuda? Did you need help? Pronto. Não tem erro, ok? Com a prática, você vai ficar muito bom nisso. Agora, ainda, você está ali estruturando isso na tua cabeça, ganhando corpo, fortalecendo essa base, ok? Depois da prática, que você realmente vai ficar bom nisso. Mas, mais uma vez, nunca é demais lembrar que o Anki é todos os dias. Anki todo dia, você vai chegar longe, ok? Aula certinho e Anki todo dia. Vamos lá. Você não precisou de nenhuma ajuda. Você não precisou de nenhuma ajuda. Como que a gente fala isso aqui em inglês? Você, you, não precisou. Precisou? Passado. Não precisou. Negativo, passado. Como é que a gente faz frase negativa no passado? Didn't. You didn't. You didn't. Qual que é o verbo? Precisar. You didn't need. Como é que a gente fala nenhum, nenhuma, numa frase negativa em inglês? A gente usa any. Então, numa frase negativa, para você falar nenhum, nenhuma, você vai falar any. Eu não tenho nenhum amigo. I don't have any friends. I don't have any friends. Eu não tenho nenhum amigo. Então, nenhum, nenhuma, frase negativa, any. You didn't need any ajuda. Help. You didn't need any help. Você não precisou de nenhuma ajuda. Parabéns, ok? Aí a gente vai para o exemplo 16. A gente tem uma curiosidade interessante, que é o verbo stop. Stop significa parar, ok? Aí no passado fica stopped. Stopped. Stopped, stopped, stopped. Seria, a pronúncia é stopped, 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 stopped. Tá, é tá mesmo, tá? Então, stopped. You stopped. Avi, peraí, por que que tem... ED eu entendi, tá? No passado, né? Passado de parar, beleza. Por que que tem dois P's? Essa é uma regrinha que agora eu não quero que você se incomode com ela, tá? Só pra te explicar, só pra você não ficar sem resposta. Mas eu não quero, esqueça ela. Com o Anki você vai se acostumar e pronto, tá? Lá pra frente, depois, pra se aprofundar, você pode se aprofundar e começar a estudar mais isso. Mas é uma regrinha de escrita aqui. Como a gente tem uma... No verbo stop, preste atenção aqui no verbo stop. Verbo original ali, stop. Sem conjugação. A gente termina o verbo com consoante, vogal, consoante. Quando você tem esse padrão, consoante, vogal, consoante, na sílaba tônica do verbo, a gente duplica a consoante. Então, stop, você duplica a consoante e coloca a ED. Tá, Ravi? Pô, mas isso é importante. Não muito, porque como você vai estar praticando lá com o Anki e lendo isso, você vai se acostumar a escrever assim. Então, essa é uma forma mais intuitiva, mais prática de aprender. Sem ficar... Até porque quando você for escrever, putz, ai meu Deus, será que essa regra vale aqui? Será que vale... Tá, então o foco não é esse, mas a resposta tá aí. Então, stopped, passado de parar, verbo stop. O exemplo que a gente tem é you stopped, stopped talking to me. A gente tem duas coisas interessantes. Primeiro a tradução da frase, tá? Você, you stopped, passado de parar, parou. Talking, opa, Ravi, talking significa conversando, falando, certo? Certo, mas não nesse caso. Por quê? Essa é uma regrinha importante, tá? De você saber, bem importante, porque o verbo stop é muito conhecido, muito, muito comum. Depois do verbo stop, sempre, depois do verbo stop, que significa parar, sempre Se tiver um outro verbo, parar de fazer, parar de comer, parar de conversar, parar de olhar, esse segundo verbo, depois de parar, vai ter ing. Sempre uma regrinha, tá? Tem alguns verbos no inglês que acontece isso e você vai se acostumando com o tempo. Então, você parou do quê? De conversar ou de falar. Você parou de falar comigo. Comigo. Então, você parou de conversar comigo. Você parou de... Cara, o que aconteceu? Você parou de conversar comigo. You stopped talking, ing. Por quê? Porque o verbo stop, depois... Qualquer verbo depois de stop vai ter ing, ok? You stopped talking to me. Você parou de conversar comigo. Lembrando, mais um detalhe importante aqui. Falar com em inglês é talk, tá? Falar, conversar com alguém, to. Não é with em inglês, tá? É talk to. Você pode até falar with, mas não é tão comum assim. Então, talking to me, falar comigo. Você parou de conversar comigo, ok? A questão é como que a gente pode fazer uma frase similar a essa no interrogativo. Se fosse a mesma coisa, you stopped talking. Você parou de falar, você parou de conversar. Interrogativo, did you? O que acontece com o verbo? Volta ao normal. Stop. Eu tenho did. Did you stop talking? Você parou de conversar? Did you stop talking to me? Você parou de conversar comigo? Virou uma pergunta. Did you stop? Você parou. O quê? De conversar. Did you stop talking? Ok? Só que o exemplo que eu coloquei ali é um pouquinho mais sofisticado, já para começar a te provocar um pouquinho. Que é o seguinte. Ao invés de você parou de conversar comigo, eu quero falar por que você parou de conversar comigo? Por que você parou de conversar comigo, cara? Did you stop? Tudo que a gente tem que fazer, se tem o porquê, é adicionar o porquê. A estrutura da pergunta é exatamente a mesma. Did you stop talking? Igualzinho. A única diferença é que a gente coloca o porquê. Why did you stop talking to me? Why did you stop talking to me? Por que você parou de falar comigo? Então, mesmo que tenha essas palavrinhas de pergunta, como what, who, when, how, mesmo que tenha essas palavrinhas de pergunta, a estrutura para a pergunta permanece a mesma. Tá? Então, o did para fazer a pergunta é igualzinho. A diferença é que você coloca uma dessas palavrinhas antes. Por exemplo, você jogou. You played. Você jogou. Como que eu poderia falar o que você jogou? Ou melhor, pergunta. Você jogou? Did you play? Então, repare que a gente só adicionou did antes. Did you play? Pronto. Pergunta no passado. Se eu quisesse falar o que você jogou? What did you play? Então, a estrutura permanece a mesma. É aí que eu quero chegar, tá? Você só adiciona essa palavrinha what, who, when, how, bem antes e pronto, ok? Mas ainda assim você precisa de did. Vamos lá, continuando. A gente tinha why did you stop talking to me? Por que você parou de falar comigo? E a próximo exemplo 18 é you didn't talk to me. You didn't talk to me. Você não falou ou conversou comigo. You didn't talk to me. Lembrando, a gente tem didn't, então a gente não conjuga o verbo. You didn't talk e não talked. Um ED no final, ok? Next. Now we go to number 19. Número 19. You loved Jamie. You loved Jamie. Você loved é o passado do verbo love. Então perceba que como love termina com E, a gente só adiciona o D. Então, you loved, você amou, passado. Jamie, você amou o Jamie. Você amou o Jamie. Como que ficaria uma pergunta? Você amou o Jamie? Então, afirmativa, you loved Jamie. Como é que fica a pergunta? Palavrinha mágica, did. Did you? Daí o que acontece com o verbo? Quando tem o did, pergunta, volta ao normal. Did you love Jamie? Hey, did you love Jamie? Você amou o Jamie? Ok? E na negativa? Você não amou o Jamie. You didn't. Frase negativa. Passado, didn't. You didn't love. Verbo volta ao normal porque tem o didn't. You didn't love Jamie. You didn't love Jamie. Cara, você não amou o Jamie. You didn't love Jamie. Ok? Next. Number 22. He played video games all day. He played video games all day. Ele brincou, jogou, tocou, né? Verbo play significa todas essas coisas. Brincar com uma criança, com teu filho, jogar um jogo ou tocar um instrumento, ok? Então, he played, ele jogou, ele brincou, ok? Ele, nesse caso, jogou. Videogames. Videogames são jogos de videogame em si. Não é o videogame, tá? O videogame, a gente usa a palavra console. Console. Então é diferente, tá? Não é... Videogame não é o videogame, o aparelho. E sim, o jogo em si. Então, ele jogou jogos de videogame all day. O dia todo. O dia todo. Day. Dia. All day. O dia todo. Ou todo dia. Ok? Não é todos os dias. E sim, o dia inteiro. Ok? Ele jogou jogos de videogame o dia todo. He played video games all day. Como que a gente diria? O que ele jogou? O que ele jogou? Ah, ele jogou futebol? Ele jogou jogos de videogame? Ele jogou vôlei? O que? Em inglês. What? 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 O que? Ele jogou? Pergunta no passado. Pergunta no passado tem que ter o quê? Did. Então, what did? Lembrando que what, when, how, why. Essas perguntas de palavras sempre vêm antes. Sempre. Então, what did he? Did he? O que ele? Já sabe que está no passado. What did he? Jogar. Play. What did he play? What did he play? O que ele jogou? What did he play? O que ele jogou? E negativa. Ele não jogou jogos de videogame. Ele não jogou jogos de videogame. Ele não jogou. He, negativa passado, didn't. O que, que acontece com o verbo? Verbo jogar, play. A gente adiciona o ed aqui? Não, porque a gente tem o didn't. He didn't play video games. He didn't play video games. Ele não jogou jogos de videogame. He didn't play video games. Ele não jogou jogos de videogame. Pronto. E daí a gente vai para o nosso próximo exemplo. A gente tem um monte de exemplo aqui. Um monte de exemplo para você aprender bastante verbo regular no passado. Esse é um dos propósitos maiores dessa nossa aula, ok? Aumentar o vocabulário, ter o vocabulário de verbos no passado. A partir dessa aula, depois dessa aula, você vai ganhar uma baita de uma liberdade. Conseguir fazer um monte de frases no passado já, ok? Ele não jogou jogos de videogame, ok. Exemplo 25. 25. 25. He... Followed me home. He followed me home. He followed. Ele. O que significa follow? Sem ED. Follow. 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 Significa seguir. 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 Então ele. Um ED passado. Ele seguiu. Seguiu. Só que a gente tem he followed me. He followed me. Ele me seguiu. Ele me seguiu. Home. Significa casa, o lar, onde você mora, tá? Então, ele me seguiu, casa. Home é uma palavrinha que vale tanto para casa quanto para casa, tá? Então, ele me seguiu para casa. Ou ele me seguiu no caminho para casa, algo assim, tá? Indo para minha casa. Então, lembre-se, home, você nunca vai falar to home, para casa. Porque home já contém essa palavrinha. Esse para casa já está incluso na palavra, ok? He followed me home. Ele me seguiu para casa. Como que ficaria isso aí? Negativo. E? Palavrinha mágica, negativo. Passado. Didn't. He didn't follow me home. He didn't follow me home. Ele não me seguiu pra casa. Como que ficaria isso no interrogativo? Até pulei ali, falei negativo antes. Mas como que ficaria interrogativo? Did. Did he? Pronto, já sabe que é a pergunta. Did he follow? Verbo volta ao normal. Então pode ver que tanto no exemplo... interrogativo quanto negativo, que tá ali logo aqui em cima de mim, eu tô escrevendo, tá? O verbo volta ao normal. O ED desaparece, porque a gente tem as palavrinhas did e didn't, ok? Did he follow me home? You home? Ele te seguiu para casa? Follow you? Ele te seguiu? Eu deixei em letra maiúscula para mostrar a diferença. Did he follow you? Ele seguiu você ou ele te seguiu para casa? Ok? Próximo exemplo. Agora já deve estar começando a ficar até porra, Vi. Eu acho que eu peguei o jeito do troço, tá? Eu acho que eu peguei o jeito do negócio. Vamos continuar, que ainda tem bastante coisa pela frente. Eu quero que você realmente... bom, enfie isso na tua cabeça, entenda muito bem pra depois meter brasa lá no Anki e pegar muito jeito. Isso aqui é um ponto de virada gigantesco no teu inglês. Se você pegar essa manha aqui, você pegou legal a partir do presente... pegar essa manha aqui de conjugar os verbos no passado, fazer as frases, é isso aí. Não tem muito segredo, tá, gente? Não tem segredo. O inglês não tem segredo, tá? É isso aí. Entendeu isso e praticou o suficiente, você vai falar inglês fluentemente. Ponto final, tá? É basicamente isso. Então, o próximo exemplo é Lee offered to help me. Lee é um nome próprio, tá? Seria algo como O Li, o teu amigo, o Li offered. Offer, verbo offer, significa oferecer. Ou se oferecer para alguma coisa, tá? Oferecer-se para alguma coisa. Então, o Li se ofereceu to help, para ajudar. Me, para me ajudar. Esse me, essa ideia de me ajudar. Para me ajudar. O Li se ofereceu para me ajudar. Li offered to help me. Não tem segredo, perceba, verbos regulares, é só adicionar o ED ou somente o D, não tem segredo, não tem segredo, ok? Então, o Li se ofereceu para me ajudar. Como que ficaria? Ele se ofereceu? Ele se ofereceu para te ajudar? Como que ficaria isso? Ele se ofereceu para te ajudar? Vamos lá. Oferecer, offer, no passado, com ED, offered. Esse sonzinho de D no final, offered. Não é offered, não, nunca. Offered. Offered, offered. Então, he offered, ele ofereceu. Para fazer uma pergunta, did. Pronto. Virou uma pergunta. Did he offer? O verbo volta ao normal porque tem did. Did he offer? Ele ofereceu? Ou ele se ofereceu? Para ajudar, to help. Para te ajudar, to help you. Did he offer to help you? Ele se ofereceu para te ajudar? Did he offer to help you? Não tem segredo, ok? E a frase negativa, como que ficaria negativa? Ele não se ofereceu para me ajudar. Aquele mané não se ofereceu para me ajudar. Ele, passado, negativo. Didn't. E didn't, verbo offer. Por que não tem ED? Porque tem o didn't. Tem o didn't, não tem ED. Não tem conjugação nenhuma, ok? He didn't offer. Ele não se ofereceu. Para ajudar, to help. Para me ajudar, to help me. Aí. Ah, é um raciocínio, perceba que é um raciocínio lógico, é uma estrutura muito certinha, não tem segredo, não tem grandes inversões, não tem tantas opções que nem no português, é um troço quase matemático, tá? A gente fala muito troço aqui em Curitiba e eu tenho essa mania, tá? Não se sinta ofendido porque é meio que uma palavra bem informal, né? Então, pô, não tem segredo, isso aí é simples, tá? É você entender a lógica do negócio e depois praticar muito, essa é a ideia, prática. Compreensão mais prática. He didn't offer to help me. Ele não se ofereceu para me ajudar. Exemplo 31 é he helped. He helped. O verbo é help. 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 Ajudar. Passado, helped. Sonzinho de T no final. Helped. Helped. Algo como? Help. Helped. 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 Tá? Não é helped. Não é helped. Esse som ed no final não tem. Ele só tem em situações bem específicas. A gente ainda vai falar sobre esse padrão de pronúncia pra frente. Mas ele quase não é usado. Na grande maioria dos verbos, não é utilizado ed. Por mais que esteja escrito ed, você não fala helped. Fala helped. 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 Ok? Helped. Então, he helped me to move in. He helped. Ele ajudou. He helped me. Ele... Opa. Me ajudou. He helped me. Ele me ajudou. To move in. Ravi, hoje você falou que move significa mover ou mover-se. Certo? Certo. Move in, com essa palavrinha in, é uma expressão que é mudar-se. Mudar-se de casa. Move in. É mudar-se para uma casa. Tá? Fazer mudança. Ele me ajudou. Ele me ajudou a me mudar de casa. Ele me ajudou a me mudar de casa. Mudar-se, você pode falar move in com in. Move in, que dá a ideia de mudar-se para dentro de uma casa. Então, você está dando ênfase à casa para a qual você está indo. I'm moving in this house. Eu estou me mudando para essa casa. Ou seja, colocando minhas coisitas lá novas ou da minha casa antiga dentro dessa nova casa. Tá? Me mudando para uma nova casa. Move out também é usado para fazer a mudança. Move out. Só que nesse caso, a ênfase é que você está saindo de casa. Você está saindo de casa para se mudar para outro lugar. Então, você fala assim, yeah, I'm moving out. Eu estou me mudando, ou seja, eu estou saindo da minha casa. Estou saindo dessa casa aqui. Essa é a ênfase, ok? Move in, move out, mudar-se. Cada um com a sua ênfase. Então, vamos lá. He helped me to move in. Ele me ajudou a me mudar. Ele me ajudou a me mudar. Verbo helped. Como ficaria uma pergunta? Ele te ajudou a se mudar? Pergunta. Pergunta no passado. Começa com o quê? Com did. Pronto. did. Opa! Com did. Pronto. Então, did he. Ele. Daí a gente tem um verbo agora. Did he. Verbo ajudar. Ele ajudou? Help. Davi, por que, que não tem de? Porque a gente já tem o did. Então, did he help? Já perfeito, já tá no passado. Ele ajudou? Você, ele te ajudou? Help you. Did he help you? Ele te ajudou a se mudar? To move in. Ele te ajudou na mudança? Na nova casa? Ok? E a frase negativa? Ele não me ajudou. Cara, o cara é uma mané. Ele não me ajudou a me mudar. E frase negativa passado? Didn't. He didn't. He didn't. He didn't help. Ele não me ajudou. Ele não me ajudou. Ele não me ajudou. He didn't help me. Ele não me ajudou. To move in. To move in. A me mudar. He didn't help me to move in. Ele não me ajudou a me mudar. Manézão. Daí a gente tem o próximo exemplo que é... She, não você. O cara que não ajudou a mudar, que é mané. Ok? Daí a gente tem o exemplo... She believed in fairies. That's really sweet. Isso é muito doce, muito fofo. Opa. Believed in. Então vamos lá. Por partes. Fairies. Fairies. É o plural. Plural de... Fairy. Fairy significa fada. A fada, como a fada do dente, por exemplo. É uma fairy, ok? Então, fairy. Fairy, fada. Fairies, fadas. Plural. She, ela. Believe significa acreditar. Um D no final, believed. Believed. Acreditou. Acreditamos, acreditávamos, ok? She believed. Ela acreditou. Ou acreditava. Tá? Nesse caso, acreditava sua melhor. Então, acreditava. Ops. Acreditava em fairies, fadas. Ela acreditava em fadas. Minha filha, quando era criancinha, ela acreditava em fadas. Ok? She believed in fairies. She believed in fairies. Como ficaria essa frase? She believed in fairies no interrogativo. Did. Palavrinha mágica, pergunta passado. Did. Did she believe? Lembre-se, como tem o did, não tem conjugação no verbo. Did she believe in fairies? Did she believe in fairies? Man, seriously? She believed in fairies. Did she believe in fairies? Então, ela acreditava em fadas? Okay? Did she believe? Did she believe in fairies? Ela acreditava em fadas? Só que se você olhar lá do lado esquerdo, o exemplo que a gente tem é o seguinte. No que ela acreditava? Ô, louco, Ravi, como é que eu vou falar isso? Tá. No que? A gente vai começar com what. O que, tá? Eu já vou explicar por quê. O que... What? O que? Ela acreditava? O que ela acreditava? Pergunta. Passado. Acreditava no passado? Did. What did? Ela acreditava. She. What did she? Acreditar. Believe. What did she believe? O que ela acreditava? Mas daí a gente tem esse no que ela acreditava. E agora a gente tem um detalhe muito interessante. É o primeiro exemplo desse que a gente vê, mas a gente vai ver vários outros daqui pra frente. Você vai começar a internalizar isso melhor. Então é o seguinte. Esse no, tá? Essa palavrinha que vem antes da pergunta, no que ela acreditava, esse no, assim como quando a gente fala, por exemplo, assim, em inglês, com quem você vai, com quem, esse com antes do quem, vai lá pro final da frase. Esse é um padrão no inglês. Deixa eu até colocar aqui. No que ela acreditava, esse no... E esse com, esses caquinhos, essas preposiçõezinhas que a gente tem antes de perguntas, no português, no que você acredita, ou com quem você vai, ou para quem você vai cantar essa música, esse para, esse com, esse no, vão lá para o final da frase no inglês, sempre. Então, por exemplo, para você dizer no que ela acreditava, você vai colocar esse no final. Qual que é o no ali na frase? É in. What did she believe in? Seria algo como o que ela acreditava em? Em que ela acreditava, tá? No que ela acreditava, em que ela acreditava. Esse em vai lá pro final. Mesma coisa aqui, eu dei o exemplo, com quem você vai. Com quem você vai ficaria quem você vai com. Então, who are you going with? Esse com foi lá pro final da frase, ok? Então... É isso aí, essa é uma dica importante, a gente vai ver vários exemplos similares, tá? A gente vai dar uma batida nisso ainda, não se preocupe. Mas é um detalhe muito interessante de você já saber. Para quem você vai cantar, esse para vai lá pro final, ok? Então, no que ela acreditava? What did she believe in? In foi lá pro final. Daí a gente tem, ela não acreditava em fadas. She, frase negativa no passado, didn't. She didn't believe. Verbo volta ao normal. Sem o ED, por quê? Sem, ou melhor, sem o D nesse caso, porque a gente tem o didn't. She didn't believe in fairies. She didn't believe in fairies. Ela não acreditava em fadas, ok? Como a gente poderia, eu vou fazer um pouquinho inverso agora o processo, para dar uma dificultada aqui, uma desafiada. Como que a gente diria? Ela morou em uma casa compartilhada. Opa, não olha lá do lado esquerdo ainda, tá? Vamos lá, vem comigo aqui, aqui em cima, tá? Ela morou. Morar é live. Live é um verbo regular, ou seja, passado de, ok? Lived, 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 lived. Não é lived, lived. Lived, lived. Então, ela morou. She lived. She lived. She lived. Lived. Não é lived, é lived. She lived. Em uma casa. She lived in a house. In. Em. A. Um. Uma. Então, em uma. House. Casa. She lived in a house. Ela morou em uma casa. Compartilhada. Como é que a gente fala house, house compartilhada? Casa compartilhada, esse é algo muito comum no Reino Unido, na Inglaterra, enfim, é algo comum você juntar alguns amigos e você ou comprar ou alugar uma casa juntos e viver juntos, ok? Então, in a house share. House share é a forma como a gente fala casa compartilhada. House share, que é algo mais comum aqui no Brasil, não é tão comum assim, apesar de ser muito comum também você se juntar ali com os amigos e alugar uma casa, né, pra morar. Mas lá é uma prática muito comum. She lived in a house share. Ela morava ou ela morou em uma casa compartilhada. Ok? Agora, sem olhar lá do lado esquerdo, ali no nosso material escrito, sem olhar lá, como a gente diria? Onde ela morou? Onde ela morou? Vamos isolar a segunda parte. Ela morou? Passado, né? Pergunta no passado. Começa com did. Did she? Ela. Verbo morar. Live. Did she live? Ela morou? Só que daí a gente tem o onde no começo. Você só adiciona o onde. Where? Where did she live? Where did she live? Onde ela morou? Where did she live? Onde ela morou? Tá lá, tá? Não tem segredo. Mais uma vez, lembrando, quando a gente tem essas palavrinhas, por quê, onde, quando, como, o quê, what, when, how, where, when, a gente sempre mantém a estrutura de pergunta bonitinha, certinha, com did, you, da-da-da, did she, did he, e só adiciona essa palavrinha na frente, tá? Essa palavrinha não troca a frase inteira, ela só é adicionada lá na frente de tudo, ok? Onde ela morou? Where did she live? Como é que ficaria agora? Ela não morou sozinha. Ela não morou sozinha, ou ela não morava sozinha. Ela, she, não morou. Tá no passado? Tá. Negativo? É. Então, didn't. She didn't. Já sabe que é negativo passado. She didn't morar. Live. She didn't live. Sozinha. Alone. She didn't live alone. Oh, she didn't live alone. Ela não morava sozinha. Ok? She didn't live alone. Mais uma frase. Ela não queria. Ela não queria jogar futebol. Perceba que eu estou fazendo o raciocínio inverso do português para o inglês, porque é mais desafiador. Você pensar em como dizer algo em inglês é mais difícil do que você simplesmente entender o inglês. Então, a gente começou fazendo a compreensão lá desde o começo do curso, só pensando aqui, pô, eu estou se acostumando com o inglês falado, entendendo e entendendo. Agora, a gente está começando a pensar em produzir. Como que a gente diria? Né? Para quando você for falar, você já ter mais na ponta da língua. Então, ela não queria. Passado negativo. She didn't. She didn't. Queria. Verbo querer. Want. Want. Por que não tem ED? Porque tem didn't. Não precisa de ED, não precisa conjugar. She didn't want. Ela não queria. Jogar? To play. Lembre-se, o nome do verbo jogar, sem nenhuma conjugação, a gente coloca o to. To play, jogar. Jogar futebol? To play soccer. She didn't want to play soccer. Ela não queria jogar futebol. She didn't want to play soccer.